DW Noticiário.
Bom dia, está a começar a emissão da DW, a sua voz da Alemanha. Nesta manhã de sábado, 18 de janeiro, está na companhia de Glória Souza. Vamos ao noticiário. Um violento atentado talibã na capital do Afeganistão causou a morte de pelo menos 14 pessoas. Entre as vítimas estão 3 membros da Organização das Nações Unidas e 1 do Fundo Monetário Internacional, segundo a agência France Press. Esta sexta-feira, um homem armadilhado fez-se explodir num restaurante libanês frequentado principalmente por expatriados em Cabul. Depois, no ambiente da confusão, 2 homens armados entraram no estabelecimento e abriram fogo arbitrariamente contra os clientes. Os atiradores foram depois abatidos pelas forças de segurança. Em várias cidades do Egito, registaram-se esta sexta-feira confrontos entre a polícia e manifestantes islâmicos que causaram pelo menos 3 mortos. Segundo o Ministério do Interior, 123 pessoas foram detidas. A violência antecede a divulgação dos resultados do referendo, que deverá ser conhecidos hoje. É esperada uma vitória esmagadora do sim às alterações à Constituição islamita, que foi suspensa pelos militares em julho passado, após a destituição do presidente Mohamed Morsi. O novo texto constitucional, referendado na terça e na quarta-feira, abrirá caminho a novas eleições legislativas e presidenciais no Egito. A onda de violência na República Centro-Africana provocou na sexta-feira vários mortos nas localidades de Boali e Sibute, a norte da capital, Bangui. A maior parte das mortes ocorreu na sequência de confrontos entre islâmicos e ex-rebeldes do grupo Seleka e as milícias cristãs anti-Balaka. Entretanto, o exército francês anunciou ter lançado uma operação nas localidades situadas no eixo que liga a capital centro-africana aos Camarões, e interveio para parar alegados ataques, sem contudo precisar onde terão acontecido. A população civil está a fugir novamente de Bor, no Sudão do Sul, depois de o exército governamental ter reafirmado que pretende conquistar a localidade que continua nas mãos dos rebeldes. Assim, aumenta o número de pessoas que procuram refúgio nos campos de refugiados da ONU e que tentam fugir do país, assolado pelo conflito entre as tropas do presidente sul-sudanês Salva Kiir e os rebeldes fiéis ao antigo vice-presidente Riek Machar. Em Cabo Verde foram detidos na sexta-feira 5 cidadãos sírios no aeroporto internacional da cidade da Praia, na posse de passaportes falsos, anunciou a Rádio de Cabo Verde. Os cidadãos sírios, entre os 35 e os 45 anos, tinham chegado à capital cabo-verdiana também na sexta-feira, num voo de Dakar, da companhia aérea senegalesa, e estava previsto embarcarem para as Ilhas Canárias. Encontram-se detidos no aeroporto e deverão regressar ainda hoje, de volta a Dakar. A 2 dias de o presidente de Moçambique, Armando Guebuza, completar 71 anos, a Frelimo, o partido no poder, sai hoje às ruas para uma manifestação de apoio ao líder. A ação da Frente de Libertação de Moçambique está a ser criticada por vários quadrantes da sociedade moçambicana que se interrogam sobre o motivo desta manifestação, uma vez que o presidente Guebuza terá que abandonar o cargo este ano por estar impedido pela Constituição de concorrer a um terceiro mandato presidencial. A Frelimo, que governa o país desde a independência em 1975, atravessa um momento considerado conturbado, marcado pelo conflito político-militar no país, pela sucessão do presidente Armando Guebuza e pelos resultados considerados negativos nas eleições autárquicas de novembro. O presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, promulgou na sexta-feira novas leis que visam limitar as manifestações, apesar de fortes protestos da oposição e dos governos ocidentais. Vários dirigentes dos países do Ocidente alertaram que aquelas leis, consideradas repressivas pela oposição, afastam ainda mais a Ucrânia da União Europeia. A oposição e organizações não-governamentais denunciaram que as autoridades de Kiev pretendem instaurar uma ditadura. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, deixe o seu comentário na nossa página no Facebook DW Português para a África ou então envie um SMS para o número 00491. 17-58-19-8273. Fique agora com o programa Contraste, que hoje nos leva à Síria.
DW Contraste.
Apresentamos agora uma das mais antigas comunidades cristãs do mundo, mas que sofre, porém, de grande pressão. Olhamos para a Síria, onde os cristãos puderam levar uma vida relativamente pacífica por um longo tempo. Mas na Guerra Civil, as comunidades aramaicas tornaram-se alvo de grupos radicais islamistas que lutam contra o regime de Bashar al-Assad. Não apenas eles sofrem com a guerra, mas também os cristãos armênios. Você acompanha agora as reportagens de Mona Nagar e Klaus Darman numa adaptação de Cristiane Vieira Teixeira. Do alto de uma montanha, uma imagem azul da Virgem Maria, a chamada Virgem da Misericórdia, abençoa a vila de Maalula, que se propaga no Vale Rochoso, a norte de Damasco, na Síria. Um centro pacífico do cristianismo sírio, que todos os anos atrai milhares de peregrinos para participar da Festa da Cruz Gloriosa, em setembro, durante a qual grandes procissões iluminadas a fogo são organizadas. Mas, assim como o exército sírio, a proteção da Rainha do Céu pouco pôde ajudar quando combatentes islamistas invadiram a vila no meio da noite e desalojaram os seus habitantes. Desde então, os rebeldes e as forças do governo lá protagonizam uma luta feroz. O pesquisador alemão Werner Arnold descreve um cenário de destruição.
Quando esses conflitos terminarem, então provavelmente não restará nada deste lugar.
Há quase 30 anos, o estudioso de línguas semíticas de Heidelberg, na Alemanha, pesquisa sobre Maalula e o aramaico ocidental, a língua que Jesus falou e que sobreviveu apenas na pequena vila. Agora, os cerca de 3 mil moradores fugiram. Muitos encontraram refúgio com parentes ou em mosteiros na capital Damasco. Werner Arnold conhece bem a situação dos refugiados.
Eles estão lá até hoje e não podem voltar.
No passado, a situação dos cristãos na Síria era considerada boa quando comparada aos outros países do Médio Oriente. O regime de Damasco permitiu-lhes construir igrejas e eles têm também a sua própria instituição para a promoção da língua aramaica. Com a eclosão da rebelião contra Bashar al-Assad, no entanto, grupos armados que querem estabelecer um Estado Islâmico e combater outras comunidades religiosas entraram em cena na Síria, lamenta Daniel Demir, da Federação dos Arameus na Alemanha.
Basicamente, pode-se dizer que o sequestro de clérigos, execuções e decapitações estão realmente na ordem do dia.
No final de abril de 2013, dois importantes bispos foram sequestrados. Seu destino é até hoje incerto. No início de dezembro passado, várias freiras que permaneceram no convento de Santa Tecla também foram raptadas.
Então, aqui se pode realmente falar em limpeza étnica. Isto não tem mais nada a ver com um movimento da oposição democrática, pois aqui é simplesmente negado o direito de existir aos cristãos e outras minorias.
As notícias alarmantes da Síria também se refletem na classificação de países por perseguição da organização cristã interdenominacional Missão Portas Abertas, que se dedica a apoiar cristãos perseguidos. Nos últimos 12 meses, o país avançou da 36ª para a 11ª posição do ranking, o que quer dizer que a perseguição se intensificou. Considerando os casos de violência física contra os cristãos, a Síria ocupa até mesmo o segundo lugar. Aqui, grupos islamistas estariam em ascensão por todos os lados. Além da Síria, a situação dos cristãos piorou de forma dramática, especialmente na Líbia e na Tunísia. Repressões massivas ocorrem também nos locais onde a perseguição a cristãos é qualificada como extrema. Entre eles, a Arábia Saudita, bem como os ardentes focos de crise, Afeganistão, Iraque e Somália. Para os cristãos nos países árabes e especialmente na Síria, o pesquisador Werner Arnold vê pouca esperança. Com a ajuda dos países ocidentais, diz ele, há muito tempo já não podem contar.
O interesse no cristianismo oriental sempre foi baixo e também agora não é particularmente grande. Isso é realmente muito lamentável para o Ocidente, que se autodenomina cristão. Só se pode desejar o colapso de toda esta rebelião em algum momento.
Não só os cristãos aramaicos sofrem com a guerra civil, mas também os armênios. Na Síria, vive uma das maiores comunidades armênias da diáspora no Médio Oriente. A guerra civil força cada vez mais armênios sírios a deixarem a sua terra natal. Muitos optam por viver no Líbano. Entre eles está Ani Shamamian, que teve o nome alterado nesta reportagem para preservar a sua segurança. Seu filho de 1 ano e meio assiste na TV a um programa para crianças armênias. 1 ano atrás, Anne teve que sair com o marido e os 2 filhos de Alepo, ao norte da Síria. Lá, a mulher de 29 anos nasceu e cresceu. A guerra forçou-os a virar as costas à sua terra natal. Em Alepo vivem cerca de 45 mil armênios que são tradicionalmente cristãos. Agora, Anne vive em Burj Hamoud, um bairro ao norte da capital libanesa, Beirute. O apartamento de 1 cômodo é muito pequeno para a família, mas ela não pode pagar algo maior.
Aqui a vida é muito difícil, tudo é caro. Pagamos as despesas com dificuldade. Os meus pais, amigos e parentes ainda estão em Alepo. Vim por causa das crianças.
Ani Shamamian encontra apoio na Associação Howard Karagheusian, um centro social e médico em Burj Hamoud. O centro trabalha com a Agência de Refugiados das Nações Unidas e é um importante ponto de contato, principalmente para refugiados armênios. Lá, ela é aconselhada, seus filhos podem receber atendimento médico ou doações de roupas. Não se sabe quantos armênios deixaram a Síria nos últimos meses, mas cerca de 1.300 famílias armênias da Síria estão registradas na Associação Karagheusian, diz Serop Ohanian, diretor do centro.
A maioria dos refugiados da Síria pensa que depois de alguns dias voltaria para casa. Assim, muitos vieram apenas com uma pequena bolsa, não tinham dinheiro e roupas suficientes consigo. Mas a situação tornou-se cada vez pior. Retornar estava fora de questão. Eles tinham que encontrar um apartamento e trabalho.
Em Burj Hamoud, onde vive Anne, as ruas chamam-se Armênia e Yerevan, ou levam os nomes de santos cristãos. Em algumas varandas estão penduradas as bandeiras libanesa e da Armênia. Em algumas lojas, o nome também está escrito em armênio. O bairro transmite uma impressão modesta. No térreo das construções simples de 2 ou 3 andares, surgiram pequenas empresas artesanais, salas de costura, oficinas de automóveis e lojas de artigos de couro. A maioria dos moradores de Burj Hamoud são armênios. Como na Síria, eles são descendentes da minoria armênia, cujos membros foram assassinados ou desalojados para os países vizinhos pelos turcos nacionalistas em 1915, no Império Otomano. Na Síria e no Líbano, os cristãos armênios são parte integrante da sociedade. Em Alepo, Damasco ou Beirute, mantêm suas próprias escolas, associações culturais e igrejas. No Líbano, vivem cerca de 240 mil armênios. Na Síria, cerca de 100 mil. Quanto mais o conflito na Síria se arrasta, mais cresce o medo entre os armênios de que a sua comunidade esteja seriamente ameaçada nos territórios em disputa, particularmente em Alepo. Há mais de 1 ano, a armênia Mahal Shomelian teve que deixar a Síria. A médica de 36 anos trabalha para a Associação Karagheusian e para a Caritas. Ela está dividida entre o desejo de voltar e a urgência de ir para um país ocidental e lá fazer a sua especialização acadêmica.
Penso como a maioria dos jovens, obter um visto, ir para o exterior e trabalhar. Eu e o meu marido pensamos em ir para a América ou para o Canadá. Estamos a preparar os papéis.
Emigrar para a Armênia não é uma opção para Mahal. A médica estudou lá e sabe quão difíceis são as condições de vida na antiga República Soviética. Sobretudo, os salários seriam muito baixos e seriam suficientes, talvez, apenas para viver. Mahal e muitos outros estão diante de uma decisão difícil. Avedis Gidanian, diretor da estação de rádio local Voice of Vain, em Burj Hamut, teme que a imigração para o Ocidente possa ameaçar a existência das comunidades armênias no Médio Oriente.
Quando fomos expulsos de onde hoje é a Turquia, há muito tempo, viemos para a Síria e para o Líbano. Para nós, a existência nesses países, perto da Turquia e da nossa pátria, Arménia, é muito importante. Se os refugiados arménios emigrarem para a Europa, nunca mais voltarão para a Síria. Do Líbano, o retorno para a Síria é mais provável.
Continue conosco, escute agora a radionovela do Learning by Ear, dedicada ao HIV-Sida.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao segundo episódio da nossa radionovela intitulada Um Anjo em Cada Um de Nós. O que é que torna os adolescentes tão vulneráveis? É porque são facilmente influenciáveis pelos colegas? É porque procuram amor e reconhecimento numa relação sexual? A Ângela foi a uma festa e ficou grávida depois de ter dormido com um rapaz que nem conhecia sem usar preservativo. A mãe ameaçou a expulsar de casa. A Ana também se está a expor a riscos. Tem apenas 16 anos, mas a mãe não quer saber para onde ela vai ou com quem anda. Ela já tem vários namorados, incluindo um velhote rico. Fica a saber mais ouvindo o segundo episódio de Um Anjo em Cada Um de Nós.
Muito bem. Entrem. Eu sou o Dr. Major. E pela sua ficha vejo que se chama Ângela e tem 17 anos. Uhum. Com que então pensa que já tem idade suficiente para andar por aí a dormir com rapazes, não é?
Senhor doutor, eu nunca... Eu só...
Doutor, eu também não sabia nada disto. Estou tão chocada como o senhor.
As raparigas de hoje, minha senhora. As raparigas de hoje. E o que pensa disto? Pelo menos estás arrependida, não é?
Estou sim, senhor doutor.
Muito bem, muito bem. Vamos lá ver. Ok. Sinto o bebê. Oh, menina, tu deves estar grávida pelo menos há 6 meses. De qualquer forma, é melhor esperarmos pela análise da urina. Já achamos daqui a 10 minutos. Esperem lá fora, por favor. Muito bem. Ângela, entre, por favor.
Obrigada.
Ah, desculpe, senhora Celebi. Há coisas confidenciais que tenho que discutir com a sua filha. A sós. Ângela, tens mais de 16 anos e o direito à confidencialidade.
Bem, de qualquer forma, minha mãe já sabe. Eu estou grávida, não estou?
Estás sim. Mas... como é que tu pudeste esperar assim tanto tempo? Não sabias que estavas grávida?
Eu tenho uma sensação estranha no meu... sabe? Aqui.
Peitos, menina. Por amor de Deus, tu tens que começar a chamar pelos nomes as partes do teu corpo que tu conheces. Tu vais ser mãe.
Eu nunca pude usar palavras feias em casa, senhor doutor.
Mas nós estamos a falar do teu corpo. Não são palavras feias. Mas ok, passemos à frente. Agora tens o direito de fazer um teste de HIV. Sabes o que é?
Não, senhor doutor. Eu já ouvi falar de SIDA, mas...
HIV é um vírus. É transmitido, passado de uma pessoa para outra, através de fluidos sexuais ou do sangue. Fizeste alguma transfusão de sangue nos últimos 6 meses?
Não, senhor.
Mas tiveste relações sexuais? Com quantos homens?
Com quantos? O quê?
Ou tiveste tantos homens que até lhes perdeste a conta?
O quê? Eu era virgem. Foi a primeira vez que um rapaz...
E é claro que ele não usou preservativo, ou então não tinhas engravidado. Mas uma só vez, chega. O rapaz estava infectado. Perguntaste-lhe se ele era seropositivo?
Claro que não.
Claro que não. Vamos fazer uma análise ao teu sangue. Agora assina aqui. Tenho de ver mais 10 pacientes nos próximos 10 minutos. Por isso leva este panfleto e leio. Volta cá para a semana para saber o resultado da análise. Quem está a seguir?
Então é essa. Tu nunca podes sair ou o quê?
Tu falas como se eu estivesse presa. Claro que eu saio, Tony. Os meus pais dizem que na religião muçulmana a rapariga deve sempre ser acompanhada por um adulto da família. Normalmente o meu irmão leva-me com ele.
Assim, se eu te convidar, convido também o teu irmão. Não acho que isso é uma boa ideia.
Nós acreditamos na castidade. Não há sexo antes do casamento.
Oh, mas nós os cristãos também. Mas hoje quem é que liga isso?
Nós ligamos. Para a rapariga é mais seguro abster-se. Assim nunca tenho de me preocupar com o fim do período, como as minhas colegas de turma. Ah, veio outro cara.
Tu és muito amiga da Ana, não és? Ela é tão diferente de ti. Sempre a falar de telefones, de vestidos. É uma miúda muito materialista aquela.
A Ana é muito divertida. Mas ela é pobre. E penso que ela precisa dos presentes e das recordações que os homens lhe dão. Ou seja, que lhe davam.
A essa, tu espantas-me. Ela recebe tudo isso dos homens.
Olha, Tony, se tu queres mesmo saber, pergunta a ela.
Mas diz lá uma coisa. Será que ela tem um namorado fixo?
Não quero falar nisso.
Mas aquele tipo, aquele velhota ali, que é atrás da escola às vezes.
Tu não percebes nada de idade. Ele não é assim tão velho.
Ah, então tu conheces. Não me digas, como é que isso funciona?
Olha, Tony, não vou cair na tua armadilha. Cheguei à minha paragem. Tchau.
Mamãe, já levantei a mesa. Vou sair, vou encontrar-me com os amigos.
Ok, Ana. Não venhas tarde. Às 8.
Psst, Ana. Estou aqui, estou aqui.
José!
Linda. Na minha casa ou na tua?
És tonto. Eu tenho que estar de volta às 8, amor.
Ah, claro que sim, minha querida. Os teus desejos são uma ordem. Vamos.
Agora que sabemos que estás grávida, o que fazer com teu namorado? Tem de se dizer à família dele.
Mas eu só encontrei naquela noite. Eu nem sequer sei.
Tu dormes? Tu perdes a tua virgindade com o senhor sem nome.
O nome dele é Pinto. É uma alcunha. Ele é vizinho do tio.
Ah, muito bem. Então vais telefonar ao Pinto e dizer-lhe tu própria. Vamos. Toma lá o telefone e liga-lhe. Agora, já.
Mãe, eu não tenho o número de telefone dele.
Muito bem. Então telefone ao meu irmão.
Não, mãe, por favor.
Alô?
Benedito? Não fazes a mínima ideia do que a tua negligência nos vai custar.
O quê? Mas qual negligência?
Diz simplesmente ao teu vizinho Pinto que telefone para este número. A Ângela vai viver com ele. Diz-lhe.
Do que é que estás a falar, afinal?
Um anjo em cada um de nós é da autoria de Romy Sink. E é tudo por hoje neste Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Juntem-se a nós no próximo episódio, quando a Ângela recorda aquela noite de festa fatídica e reflete sobre questões preocupantes para as quais não consegue encontrar resposta. Lembrem-se, se quiserem voltar a ouvir o programa ou falar dele a amigos, visitem a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. E escrevam o que acharam do programa. Podem enviar um e-mail para o afriportug@dw-worlds.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Durante a nossa emissão, recebemos vários comentários sobre diversos assuntos, mas o principal tema comentado foi a manifestação de hoje da Frelimo, o partido no poder em Moçambique, de apoio ao presidente Armando Guebuza. A manifestação de apoio realiza-se a 2 dias de o presidente Guebuza completar 71 anos de idade. E começo pelas mensagens que nos chegaram por SMS, por telemóvel. Um ouvinte moçambicano de Maputo, Faruk Elídio Saru, Lula diz: a Frelimo sai à rua por vergonha e derrota. A Frelimo deve entender que o povo já não a quer. É a opinião de um ouvinte de Maputo. Um outro ouvinte que nos escreve também de Moçambique, mas de Chimoio, diz: a Frelimo já causou mais de 1000 mortos na zona centro só por culpa do presidente da Frelimo. No Facebook também recebemos bastantes comentários. Começo por Orlando Jorge Alves, que começa por comentar o atentado no Iraque perpetrado por talibãs e causou a morte de pelo menos 14 pessoas. Orlando Jorge Alves escreve: ataques do género não são uma novidade no Afeganistão. Eles se agudizam desde a invasão norte-americana em 2001, quando os talibãs foram derrotados pela Força Internacional da NATO. Mas isso não significou o fim dos extremistas. Pelo contrário, estimulou a sua multiplicação. Quanto aos frelimistas, continua Orlando Jorge Alves, desejo-lhes uma boa manifestação, mas que fiquem a saber que o povo moçambicano já não confia neles, muito menos do ditador que vão apoiar na manifestação de hoje, e bom fim de semana. Felisberto Filomeno, também no Facebook, diz que só podem ser pessoas desumanas que vão participar na manifestação, visto que o povo está a aparecer e este, o presidente, não se preocupa em apoiar. Vão saudá-lo por ele ter ressuscitado uma guerra que estava enterrado há 21 anos, questiona-se. Sejam sensíveis ao povo, queremos a paz. Diz ainda Felisberto Filomeno que estamos acostumados a que nas manifestações pacíficas em Moçambique são caracterizadas por tortura, detenções e mortes. Então, o povo está atento se a GFIR e a PRM vão fazer o mesmo de sempre nos que vão aderir a esta manifestação. Ainda sobre o mesmo assunto, Abdul Razak Amis comenta também no Facebook: manifestação não é um teatro ridículo, isso sim, com atores péssimos. Marlon Folis escreve: funcionários públicos estão a ser coagidos para aderirem a essa ridícula ridícula manifestação. Uma opinião partilhada também por Felisberto Filomeno. E é com estas informações que terminamos a informação da manhã de DW em português para a África. Muito obrigada pela participação e por ter estado desse lado. Voltamos logo mais às 19h30, tempo universal coordenado. Até lá, desejo-lhe um ótimo dia de sábado.